Boa noite aos senhores vereadores, comunidade que acompanha os trabalhos aqui presentes e aos que ouvem através do rádio e via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores a quórum, senhor presidente, para a instalação da sessão.
Havendo quórum, declaro aberta a primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa do dia 1º de março de 2010. E solicito aos colegas vereadores e à comunidade aqui presente que façamos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente da ponte, entre as quais estava o nosso saudoso vice-prefeito Gilberto Becker. Observado o minuto de silêncio, passamos para o espaço da apreciação das atas de número 49/2009, 50/2009, 51/2009, ata de número 1/2010 e de número 2/2010. Está aberto espaço para manifestações sobre as atas informadas pela presidência. Não havendo manifestações, coloco em votação as atas de número 49, 50 e 51 de 2009 e a número 1 e 2 de 2010. Estão aprovadas as atas citadas. Passamos a seguir ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, solicitem junto ao secretário da mesa.
Solicito a leitura sob protocolo número 56 de 2010.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Notificação extrajudicial. Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, entidade sindical de segundo grau, com sede em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, número 1270, décimo andar, centro, registrada no Ministério do Trabalho sob número 24.00.8494/92, inscrita no CGC número 90.955.337. 00045. Neste ato, representada por seu presidente, por seu procurador infracinado, vem notificar extrajudicialmente esta Câmara Municipal de Vereadores e seu representante legal, o excelentíssimo senhor presidente, para que realize o desconto e recolhimento da contribuição sindical obrigatória, Imposto Sindical, exercício 2010, disposto no artigo 545, ínfime e seguintes do Decreto-Lei 5.452/43, no valor equivalente a um dia de trabalho do mês de março do corrente ano, recolhendo a importância arrecadada em conta bancária, constando como entidade sindical de segundo grau favorecida à federação notificante, até 30 de abril do ano em curso, conforme documentos anexos, pelos fatos e razões de direito a seguir expostas. A contribuição sindical objeto da presente notificação foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43 da CLT, que em seu artigo 545, ínfime, dispõe. Segue correspondência bastante extensa. Solicito ao colega vereador Valério Trebin, se entende ser necessário, a conclusão da leitura.
Continua espaço aberto para correspondências recebidas.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida a correspondência recebida protocolada sobre o número 54/10.
Agudo, 24 de fevereiro de 2010. A Sua Excelência o Senhor Vereador Paulo Roberto Unfer, presidente da Câmara de Agudo, Senhor Vereador, o Correio Agudense, jornal de circulação semanal, está completando nesta data um mês de circulação. Tem como objetivo principal divulgar notícias de nosso município. Com este propósito, oferecemos nossos serviços a esta prestigiosa Casa Legislativa. As informações serão sobre os trabalhos realizados nas sessões ordinárias pelos edis agudenses, nas seguintes condições: uma coluna semanal, no tamanho 2x15, ou seja, 10x15 centímetros, na página 3, no valor de R$ 60,00 por edição. Atenciosamente, Sérgio Tessely.
Senhor Presidente, solicito a leitura da correspondência 55/10.
A pedido do vereador Itamar, solicito a leitura da correspondência 55/2010.
Senhor Presidente, através do presente informamos que, até ulterior comunicação, o líder de governo é o vereador Valério Vili Trebin. Atenciosamente, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal.
Continua aberto espaço para solicitação de correspondências. A mesa solicita a leitura da correspondência protocolada sob o número 59/2010. E a 53/2010.
Senado Federal, Senhor Presidente, o programa Interleges foi criado por intermédio de uma parceria entre o Senado Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, como agente facilitador do processo de integração e modernização do Poder Legislativo brasileiro, em suas instâncias federal, estadual e municipal, buscando-se melhorar a comunicação e o fluxo de informações entre os legisladores. Desta forma, vislumbrou-se aumentar a eficiência e a competência das casas legislativas, bem como promover a participação cidadã em seus processos. O programa busca fortalecer o poder legislativo por meio de duas ações principais. Letra A, integração das casas legislativas nos níveis municipal, estadual e federal. Letra B, modernização das casas legislativas, câmaras municipais e assembleias estaduais. O desenvolvimento dessas ações estratégicas está proposto em duas fases. Em sua primeira fase, o modelo de integração utilizado implementou a Rede Nacional Interleges, integrando os estados por videoconferência e os municípios pela internet, formando-se assim uma comunidade virtual, Comunidade Interleges, intensificando-se a troca de experiências e a capacitação da comunidade. Na segunda fase, que ora se inicia, busca-se, por meio da adaptação e da transferência de tecnologia, levar informação e capacitação aos agentes públicos e políticos das casas legislativas. Pretende-se, assim, a intensificação desse processo de transferência por meio de ações diretas nas casas legislativas, utilizando-se um modelo de implementação formado por componentes integrados: tecnologia, informação, comunicação e educação, adaptados à realidade de cada Câmara Municipal. O município cuja Câmara de Vereadores Vossa Excelência preside se adequa aos critérios que adotamos para selecionar as casas que serão as participantes iniciais e futuras difusoras deste processo. Correspondência a seguir, a de número 53, Conselho Regional de Desenvolvimento, Corete Central. Prezado senhor, como é do seu conhecimento, Corete Central está elaborando o planejamento estratégico da região central, cujas atividades encontram-se na segunda etapa do cronograma de execução do plano. Na primeira etapa, elaboramos o diagnóstico e a análise situacional, que foi discutida com todos os municípios nas reuniões microrregionais realizadas no mês de novembro de 2009. Agora, para dar andamento a esta segunda etapa, o grupo encarregado da elaboração do plano programou para o mês de março de 2010 reuniões de trabalho com as lideranças municipais. Nessas reuniões de trabalho, que terão duração de um dia, vamos discutir e realizar a matriz FOFA, que significa apontar um cruzamento de cenários para se saber quais serão os objetivos estratégicos da nossa região, com menor chance de falha. Cenários são reflexões sistemáticas, extraídas por métodos científicos que definem futuros possíveis. O nome da matriz é FOFA porque o cruzamento é feito através das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, com as quais a região terá que lidar. Para definirmos os cenários, os separamos da seguinte forma: 1. Internos, situações influenciáveis pela região; forças, elementos da região considerados vantajosos; fraquezas, inconformidades, pontos da região que devem ser melhorados; externos, situações não influenciáveis pela região; oportunidades, as barbadas; ameaças, elementos que dificultarão a obtenção dos resultados esperados. Objetivos estratégicos são as ações que a região deverá tomar para alcançar sua visão, de acordo com o ambiente em que ela está inserida. Foram delineados 4 grandes eixos para os debates. Primeiro, gestão econômica. Compreende setor primário, setor secundário, setor terciário, mercado de trabalho, comércio exterior e gestão pública local. Segundo, gestão institucional, que compreende articulação e relações interinstitucionais, fomento de capital social e gestão de eventos. Terceiro, gestão estrutural, que compreende saneamento, energia, comunicações, transporte, meio ambiente, habitação e urbanismo. Quarto, gestão social, que compreende educação, saúde, justiça e segurança, assistência social, cultura, esporte e lazer. Em vista do exposto, o Coret Central tem a honra de convidá-lo para participar e discutir sobre os temas acima descritos, com a seguinte programação: dia 3 de março de 2010, gestão institucional, palestrante professor Dieter Rugard Siedenberg, doutor em desenvolvimento regional, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Dia 5 de março, gestão estrutural, palestrantes professor Dr. Afrânio Rigues, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, pela Universidade Federal de Santa Maria, Dr. Rogério Porto, secretário do Estado do Rio Grande do Sul, da Irrigação e dos Usos Múltiplos das Águas. Dia 17 de março de 2010, gestão econômica, palestrante professor Carlos Paiva, economista da Fundação de Economia e Estatística e professor da Unisc. Dia 19 de março, gestão social, palestrantes doutora Arita Bergman, especialista em saúde pública e secretária adjunta da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, professor Jorge Cunha, da Universidade Federal de Santa Maria. Todos os eventos serão realizados no Centro Marista de Eventos Cerrito, localizado na BR-158, quilômetro 323, número 2725, em Santa Maria, com início às 8 horas e 30 minutos e encerramento às 17 horas. Temos a honra e a mais absoluta certeza de que a sua presença será muito importante e contribuirá sobremaneira para a definição dos rumos que desejamos para a nossa região, tendo em vista que é nesta etapa que iremos definir os rumos da região, o tipo de desenvolvimento que queremos e como buscar as alternativas para alcançarmos nossos objetivos. É um compromisso de todos nós e por isso estamos contando com a sua colaboração. Atenciosamente, André Brum da Silva, coordenador técnico do Grupo do Planejamento; Antônio Carlos Saran Jordão, presidente do Coret Central e coordenador geral.
Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências expedidas. Se algum vereador desejar a leitura, por favor, se dirigir à mesa. Não havendo manifestações, e antes de passar ao espaço seguinte, quero ressaltar, destacar a presença aqui do diretor do Correio Agudense, senhor Sérgio Tessler, dos ex-vereadores Alan Miller, do Ademir Kessler, suplentes Alan Miller, e do ex-vereador Ademir Kessler, e também do suplente do vereador Naldo Killian, do presidente da Avenida, do Darlan Schiffelbein, setorista da Rádio Agudo, nosso amigo Beto, e do professor aposentado, senhor Guido Beck, e da dona Verônica, que vem também lá do Complexo da Serra assistir a esta sessão. A seguir passamos ao espaço da apresentação de matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesas.
Projeto de Lei nº 6/2010, Executivo. Autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Mensagem. Senhor Presidente e senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. A necessidade das contratações constantes do presente projeto de lei é decorrente de vacância na Escola Olavo Bilac, não havendo candidatos concursados à espera de nomeação, e licença para tratamento de saúde da servidora, ocupante do cargo efetivo na Escola Santo Antônio. O Executivo Municipal pretende realizar concurso público para preenchimento das vagas existentes. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto em pauta. Na certeza da sensibilidade dos senhores vereadores, aguardamos a aprovação do presente projeto. Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 7/2010, do Executivo, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público. Mensagem, senhor Presidente e senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público. A contratação de um operador de máquinas visa suprir a necessidade existente na Secretaria de Obras e de Trânsito, em virtude do estado de emergência que se instalou no município, decorrente das enxurradas e enchentes que causaram grandes danos nas estradas e lavouras, destruindo acessos, aterros, pontes e pontilhões, não havendo no quadro de servidores municipais número suficiente para atender a demanda atual de serviços necessários para a pronta recuperação da malha viária. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto em pauta. Na certeza da sensibilidade dos senhores vereadores para suprir a deficiência apontada, aguardamos a aprovação do presente projeto de lei. Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 8/2010, Autoria do Poder Executivo. Mensagem, senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, decorrência da falta de professor para atuar nessa área, uma vez que a língua alemã faz parte do currículo dessas escolas e não existe concurso específico para a referida área. Os critérios para contrato serão divulgados em edital, sendo abertas inscrições para a formação de banca de candidatos. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto em pauta. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Assina prefeito Ari Alves da Anunciação. Projeto de Lei nº 9/2010, Autoria do Poder Executivo. Mensagem, senhor Presidente e senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite o projeto de lei que altera a Lei nº 1643/2006, que institui a gratificação de difícil acesso a professores municipais. A alteração foi proposta pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, embasada nas seguintes justificativas: a necessária redução de gastos, o aproveitamento de horas-aulas de professores dos anos finais, nem todas as escolas municipais são consideradas de difícil acesso, a lotação de professor com carga horária de 20 horas semanais em mais de uma escola municipal. Contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei em pauta e seus trâmites em regime de urgência. Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. A seguir, requerimentos. Requerimento de número 2/2010, autoria vereador Valério Trebin. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148.1 do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 147.2 do já citado texto legal, para os projetos de lei 6/2010 executivo, 7/2010 executivo, 8/2010 executivo. Agudo, 1º de março de 2010. Assina vereador Valério Trebin. Requerimento de número 3. O vereador que subscreve, em cumprimento ao disposto no artigo 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária prevista no artigo 120 do mesmo texto legal para discussão geral e votação dos projetos de lei 6/2010 executivo, 7/2010 executivo, 8/2010 executivo, a realizar-se assim que estiverem em condições regimentais de serem votados. Agudo, 1º de março de 2010, assina vereador Valério Trebin. Senhor presidente, colegas vereadores, estas são as proposições apresentadas nesta sessão.
Passamos a seguir ao espaço do pequeno expediente, onde está em primeiro chamada do vereador Dário Gás para sua manifestação.
Saúdo a mesa diretora, funcionário da casa, colegas vereadores, secretário Ademir, ex-vereador Nilson Schifelbein, ouvintes da Rádio Agudo, professor Lídio, vereadores suplentes, o Alain e o Nalo Killian nos fazem companhia na noite de hoje. Também ao presidente do Atlético Clube Avenida, nosso amigo Darlan, e ao nosso amigo e diretor do Correio Agudense, nosso amigo Sérgio Tesli. Também demais ouvintes da Rádio Agudo. Inicialmente me reportar da mágoa de ter diversas vezes agora num período de recesso pedido à Secretaria de Obras algumas realizações de coisas simples de serem resolvidas. Vou dar um exemplo. Um exemplo é a limpeza da nossa praça junto à comunidade católica. Praça essa que hoje é acompanhada ao lado por uma construção. Se formos lá acompanhar, olhar de perto essa praça, como fui mais uma vez nessa semana, esta obra tem largado o resto de entulhos, resto de prego, de ferro para dentro dessa nossa praça, sem falar no enorme capim que esta praça no centro da nossa cidade possui, por ser a única praça do nosso município em que nossas crianças no fim de semana possam ali desfrutar o lazer juntamente com seus pais. É uma praça que não envolve muito dinheiro para ser limpa e sim um pouco de interesse da Secretaria de Obras. Me reporto também o interesse da Secretaria de Obras de ir até o bairro Progresso. Liguei e falei pessoalmente com o senhor Jorge de Lima por inúmeras vezes, agora nos últimos 60 dias. O mesmo me reportava que não tinha condições de fechar os buracos daquela rua devido às enxurradas. Não era os buracos que este vereador estava cobrando, mas sim umas simples placas de perigo. Nós temos 3 locais nesse bairro onde, se um carro cair dentro, com certeza a prefeitura terá que responder pelos danos materiais desses veículos. Mais uma vez, liguei na semana passada para o senhor Jorge de Lima e estas placas não foram a esse local. Veja bem, este vereador e aquela comunidade não estão pedindo conserto porque a gente entende a situação da Secretaria de Obras e não poder resolver todos os problemas. Mas ir lá, no bairro Progresso, colocar placas de indicação e de perigo não passa de uma obrigação. Também pedir à Secretaria de Obras que dê uma atenção especial ao Cerro dos Ferri, local esse que se encontra em situação precária, porque é um dos acessos ao Cerro Seco, e aquela comunidade precisa começar a escoar sua safra de fumo, precisa de uma pequena atenção. Também aqui na linha Teutônia, para quem conhece, abaixo da Escola 3 de Maio, passando a residência do Sr. Telmo Streck, o transporte escolar precisa de um pequeno reparo na estrada, subindo, cruzando a estrada ali do seu Telmo Streck em direção ao seu Eliseu Dresch. Também pedir à Secretaria de Obras que faça um esforço hoje conversando com moradores da linha dos Coqueiros, a família Trapo, o seu Alido Guzzi, o seu William Vachos, o seu Ernil Haddads. Eles precisam começar a tirar seu produto, seu arroz ali nos próximos dias, e também pedem que este vereador viesse até esta casa fazer uma pequena explanação e pedir à Secretaria de Obras que fosse até esse local e colocasse ali um pouco de cascalho em alguns locais. Não é toda a estrada que está em precárias condições, mas sim alguns locais. Então esse vereador está aqui reportando hoje, na noite de hoje, o apelo daquela comunidade, daqueles que ali plantam e ali precisam tirar o seu sustento. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
A seguir passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao presidente, vereador Paulo Unfer, ao secretário, vereador Wilson Dias, aos demais vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no auditório, o nosso presidente do PMDB, Nilson Schiffermann, ao Ademir Kessler, ao Sérgio Tessa, representante ao Correia Gudense, ao vereador Alain Miller, ao vereador Naldo, ao Darlan, representante do Esporte Clube Avenida, ao Lídio Beck, professor, e as demais pessoas aqui presentes, e a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Neste meu primeiro espaço, em a primeira sessão ordinária de 2010, sabemos todos que tivemos um início de 2010 bastante tumultuado, bastante complicado, com perdas significativas dentro do município, perdas tanto econômica como vidas de pessoas queridas dentro da nossa comunidade. É um início de ano complicado e a gente sabe que viemos de um 2009 de muitas conquistas dentro da administração municipal, e com certeza que a administração municipal vai saber conduzir os trabalhos para nós termos o município da mesma forma ou melhor que tivemos em 2009. Quero dizer que estive nos últimos dias em várias estradas das nossas regiões, principalmente a região serana, que compreende linha Araçá, linha Boêmia, alguma coisa de linha dos Pomeranos, complexo da Serra. E foi feito nos últimos dias um trabalho bastante competente pela Secretaria de Obras, no qual trabalhou e fez a maioria das estradas gerais que tem acesso de horário de ônibus escolar. Achamos, a população mesmo achava, que o horário escolar ia ser prejudicado, que o horário do nosso ano letivo não ia começar no dia 22 de fevereiro. E graças ao trabalho da nossa Secretaria de Obras, se conseguiu iniciar o horário escolar na data prevista, que foi dia 22 de fevereiro. E com certeza que isso devemos muito ao trabalho feito pela Secretaria de Obras, ao sábado, ao domingo, nesses dias que agora que o tempo permitiu, que o tempo fez com que pudesse ser trabalhado nessas estradas. Pedimos um pouco de paciência ao nosso agricultor, às pessoas que ainda não foram feitos os acessos às suas propriedades, acesso às suas lavouras, que também foi muito prejudicado e possui produtores que ainda não... difícil acesso com carroça, com os bois à propriedade. Mas, conforme que eu estive falando com o secretário responsável, ele disse que nos próximos dias, ou talvez nos próximos semanas, serão executados trabalhos nas propriedades dos nossos agricultores, principalmente no acesso às propriedades. Existia uma estrada que não tinha sido feita em linha dos Pomeranos, a Cascata do Chuvisco, e a gente teve lá em contato com o secretário responsável, e você começou o trabalho na parte da tarde do dia de hoje, e com certeza amanhã já tem acesso para o horário escolar que vai até a Escola Santo Antônio. Seria isso. Eu só gostaria de agradecer à Secretaria pelo empenho e pelos funcionários também na recuperação dessas estradas. Seria isso, senhor presidente.
A seguir, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da casa, vereador Paulo Unfer, e a mesa diretora, demais colegas vereadores, e desejar que esse ano tenhamos muito êxito no trabalho da mesa e dos demais colegas. Cumprimento também as pessoas que nos assistem na galeria, secretário Ademir, o ex-vereador Nilson, né, professor Lídio, o vereador Naldo, o Alain, o Darlan, presidente do Clube Avenida, o Sérgio, grande comunicador, enfim, as pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara através da Rádio Agudo, o Beto como representante, e sabemos, colegas vereadores, que muitas das pessoas que estão nos seus lares acompanham o trabalho da casa. Também quero cumprimentar em especial essa senhora que representa as mulheres na noite de hoje, nos dando a satisfação da sua presença. Para nós é motivo de muita satisfação. Mas gostaria também de comentar um pouquinho a respeito desse início de ano tumultuoso que marcou o município de Agudo. Não somente pelas percas na lavoura, nas moradias, nos bens comuns, mas como a perca com a vida das pessoas que marcaram a comunidade de Agudo, e nós fomos assolados. Desde os primeiros acontecimentos no Porto do Agudo, e terminou-se ali na ponte, né, com a grande tragédia dos nossos munícipes. Mas quero dizer que, e pedir a Deus que nesse ano, essas coisas que nos deixaram ou deixou a comunidade muito triste, possa, a partir desse momento, começarmos a tomarmos uma outra diretriz com mais força, com mais garra, sabendo que no passado que as pessoas que foram deixaram um exemplo de vida, de guerra, de luta, de trabalho, né? E para nós isso é muito importante, nos espelhar nessas pessoas. Gostaria de solicitar à Secretaria de Obra que fizesse um trabalho junto à ponte do Canto Católico, mais perto do Larifrieder. Passei nos últimos dias por ali e tem um buraco junto na ponte. Então o coletivo que vai passar ali pode colocar as crianças numa situação de risco, e até mesmo o motorista. E indo um pouco mais adiante, divisa com Agudo e Paraíso, também tem um bueiro que está quase na metade da rua. E naquele local tem várias pedras grandes que foram atiradas para a beirada da estrada. Então eu acredito que com pouco trabalho, com uma terra reta, pode tocar essas pedras para esta valeta e vai solucionar o problema, porque aquela situação ali está realmente muito precária. E olhando assim, estamos aqui dentro da cidade. Todos os dias o coletivo escolar está trafegando ali, buscando as nossas crianças para o colégio. Então eu gostaria de pedir ao secretário de obra que olhasse com bastante carinho para essa situação nessa região. E também solicitar e fazer um lembrete aqui que nós ali na vila estamos aguardando a pinguela que dá acesso no Arroio Hermes, que vai em direção à madeireira do Mauro Pedra. Estamos esperando, né, que o poder público nos faça ali um pontilhão, uma pinguela, para que aquelas pessoas que trabalham naquela empresa, naquela firma, não seja necessário fazer a volta para a cidade para ir ao seu trabalho. Então é importante, há uma necessidade, e gostaríamos de contar com esse trabalho para a nossa comunidade. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
A seguir, passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, secretário da mesa, funcionários da casa, colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui no plenarinho. É com muita alegria que a gente recebe várias pessoas aqui. Estão aqui ex-vereadores, imprensa, enfim, várias pessoas que vêm aqui para escutar as propostas de nós vereadores. Esta é a primeira sessão de 2010 e muita coisa aconteceu neste nosso recesso. Muitas tragédias vêm acontecendo em todo o país, enfim, em todo o mundo. E nós, aqui em Agudo, também sentimos na pele o que é uma tragédia. Perdemos aqui amigos, enfim, foram várias pessoas, algumas bem conhecidas, outras menos conhecidas, mas enfim, são todos seres humanos. As perdas de estradas, acessos, pontes, pinguelas, tubos, estradas, enfim, tudo isso temos como recuperar. Mas a vida humana, nós não temos como recuperar. Por isso, nesta primeira sessão, já tivemos um momento de reflexão e é o momento de nós, vereadores, darmos as mãos, deixar as resquícias políticas por um lado e trabalhar para o bem da comunidade de Agudo, que tanto nos necessita. Seria isso, senhor presidente.
Seguir passa a palavra o vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, servidores da casa, diretor do Correio Agudense, senhor Sérgio Tessler, novo empreendedor, mais uma empresa a serviço da comunidade agudense, os vereadores suplentes, meu amigo Naldo Killian, Alan Miller, presidente da Avenida, Darlan Schiffelman, meu amigo, companheiro, professor Lídio Beck, o Aliceu Klein, a dona Verônica, comunidade em geral presente aqui na galeria, ao comunicador da Rádio Agudo, meu amigo Beto, e também cumprimentar aos internautas que nos acompanham via internet. Vereador Dário enumerou alguns problemas em algumas localidades. Problemas que, talvez, se começarmos a enumerarmos, passaríamos aqui a noite toda, pela quantidade de pessoas que procuraram este vereador e que até este momento estão muito descontentes, mas entende-se da dificuldade que o poder público tem neste momento de tragédia que nosso município está passando. Nós, vereadores, estamos retornando num período de recesso. E no ano de 2009, no primeiro ano desta legislatura, tínhamos várias reivindicações que achávamos de maior importância, dentre elas, o recapeamento da IRS 348. E esse pedido, essa grande reivindicação, até então, uma das mais importantes, até nesse momento praticamente está solucionado. Feliz ficamos com esta reivindicação. Só que, infelizmente, o início do ano, tivemos essa tragédia da queda dessa ponte do Jacuí, que inclusive levou à morte do nosso vice-prefeito e outras pessoas da nossa comunidade querida de Agudo. E nesse momento, nessa primeira participação, principalmente minha como vereador, o assunto que mais debatido é aqui no nosso município, não só no nosso município, mas em toda a região, principalmente os municípios vizinhos também, que foi atingido, afetado nesta grande tragédia, essa enchente. Nosso município é o que mais está perdendo. E a comunidade está muito descontente por muitos motivos. Né? E na visão como vereador, não tira a razão dessas pessoas, porque a demora está sendo muito grande. Acredito que eu, como vereador, nós todos juntos, nós 9 vereadores, temos forças políticas para fazer pressão, mas acredito que um pouco está faltando de pressão, principalmente do executivo, na pessoa do prefeito, que inclusive, se me recordo, tem uma entrevista na rádio em que, lá pelo dia 15 ou 16, mais ou menos em torno disso, de fevereiro, o último, dando uma entrevista de que essas obras estariam começando já nos primeiros dias. Também se equivocou. E acredito que deveríamos ir, talvez nós, vereadores, junto com o executivo, não só passar a responsabilidade para o executivo, mas nós, vereadores, juntos, de irmos até Porto Alegre, até de frente ao Palácio da Governadora. De irmos lá e só retornarmos de lá, junto, quem sabe, com as máquinas, junto com essa empresa, talvez, que vai dar início a essas obras. Quem sabe, poderíamos, inclusive, convocar alguns servidores que talvez estejam, neste momento, ou talvez há muito tempo, ociosos, talvez para segurarem essas faixas, reivindicando essa obra que é tão importante para toda a comunidade, principalmente nesse vereador que também é empresário. Hoje, uma das grandes empresas do município que faz grandes investimentos na área de transportes e que utiliza mais do que todos aqui no município de Agudo esse desvio da Várzea do Agudo. Talvez em muitos momentos até um dos mais comentados por utilizar esse desvio. Mas eu queria dizer a essas pessoas que falam e talvez não saibam da importância que tem essa passagem, principalmente para a minha empresa, muitas vezes ajudando a estragar esse desvio. Mas imaginem só se a minha empresa parasse. Acredito que em 30 dias poderíamos começar a entregar uma carreta a cada 30 dias. E essa empresa, ela gera muitos empregos. Empregos esses que certamente ajudam também no desenvolvimento do nosso município, principalmente também na arrecadação de impostos que a nossa empresa faz pela contribuição que tem na arrecadação do ICMS. Por isso, soubemos de que a comunidade da Várzea do Agudo talvez até já se mobilizou a fazer um piquete para que talvez seja interrompida essa estrada. Mas acredito que, quem sabe, com essa ideia que estou passando como vereador, vamos pegar não só a comunidade, porque há pouco fizemos um protesto em que a comunidade foi convocada para ir até a Várzea do Agudo. Mas eu acho que a comunidade não tem necessidade de se deslocar, quem sabe, lá para o governo do estado, ir lá e fazer esse piquete na frente da governadora, tá? Na frente do estado, para ver a importância que tem, porque nós temos aqui vereadores, temos o executivo, porque o contribuinte já paga impostos e talvez está faltando uma pressão maior. Porque essa mobilização dos prefeitos, por exemplo, da região toda, aconteceu apenas agora no dia 25 de fevereiro, depois quase de 2 meses do incidente.
Comunico ao vereador que tem 1 minuto para concluir.
Então, acredito que precisamos nos mobilizar, nós vereadores, principalmente o executivo. Temos pessoas competentes e o nosso prefeito deveria ser o primeiro a estar lá junto, né, junto com nós vereadores, talvez com alguns servidores, segurando faixas e não vindo de lá, enquanto que as máquinas não vierem iniciar essas obras, que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso município e nossa região. Seria isso.
Seguir, passo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Paulo, secretário Wilson e demais colegas vereadores, servidores da casa, Paulo e secretários, ex-vereadores, suplentes, presidente do Avenida, colega Darlan, presidente da CISA, a senhora e o professor Lídio Beck, o jornalista Sérgio Tessler, e quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo. A gente sabe que tudo não é bem assim, dificuldade tem por todo o município, não é só num lugar, é em todos os lugares, estragou completamente todo o município, isso é difícil se recuperar em 2 ou 3 meses, isso vai 1 ano e quem sabe lá ainda não está pronto, porque quem faz as coisas é Deus. Quando menos se espera, vem outra enjurada e já estraga tudo de novo. Isso é complicado e vai ser difícil de se recuperar em poucos dias. Isso temos os secretários atentos sempre nessas coisas. Isso é domingo ou é sábado, sempre tem gente trabalhando nesses lados das estradas ou de recuperar algumas coisas, porque os acessos dos colegiais também é difícil, mas eu acho que está quase tudo recuperado. Então é bom, e as pessoas, algumas, têm que ter um pouco de paciência, porque não é tudo feito num dia, que isso é impossível fazer esses trabalhos tudo, mas acho eu que não vão deixar ninguém para trás, vai ser todo mundo beneficiado com uma tragédia que nem essa passemos. Isso não é bem assim para todos que perderam parentes ou vidas, como nós perdemos nosso colega vice-prefeito, é complicado. E também quero dizer a todos que isso se recupera tudo de novo, mas as vidas não. Era isso, senhor presidente.
A seguir, passa a palavra o vereador Valério Trebin.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos aqui na galeria. E que bom que a galeria hoje está quase que lotada. Ex-vereadores, vereadora Claudete, ex-vereador Márcio, ex-vereador Ademir, Claudete e Ademir assumindo secretarias, o Sérgio representando o jornal Correio Agudense. Quero lhe parabenizar por esta iniciativa, mais uma opção de leitura para a comunidade de Agudo estar bem informada. Cumprimentar também os suplentes Alan Miller, cumprimentar o Naldo, ex-vereador e presidente do partido do PMDB, Nilson Schiffelbein, atual presidente, presidente do Avenida, nosso colega Darlan Schiffelbein, professor Lídio Beck, aposentado, presidente da CISA, o Carlos, Beto, setorista da Rádio Agudo, enfim, nosso amigo Aliceu Klein, a dona Verônica e a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Esta é a primeira sessão ordinária de 2010, o segundo ano desta legislatura, e ano que realmente, como já foi citado pelos colegas vereadores, e estava ouvindo as colocações dos colegas vereadores atentamente, um ano que iniciou conturbado. Nenhum de nós esperávamos que em tão pouco tempo tanta água em um só local poderia cair, como foi nos últimos dias do mês de dezembro de 2009, primeiros dias de janeiro. Mas, enfim, são tragédias que levaram vidas, que causaram inúmeros estragos, quem sabe estragos como jamais foram vistos nos 51 anos de emancipação do município de Agudo. E isto ouvindo pessoas de idade, lá com seus 70, 70 anos, nunca viram um volume tão grande de água em tão pouco tempo. Perdemos vidas, perdemos acesso a pontilhões, quilômetros de estradas interrompidos, enfim, sabemos que a comunidade clama por melhorias em estradas, acessos em pontes. Entre as vidas que perdemos, perdemos uma vida de uma pessoa muito querida pela comunidade de Agudo, uma pessoa simples, que é a pessoa do nosso vice-prefeito Gilberto Beck. Abalou, sinceramente, toda a comunidade de Agudo. E a perda também das demais pessoas. Mas sabemos que na trajetória das antigas civilizações e nações que tiveram que enfrentar grandes desafios, e cito aqui o Japão e a Alemanha, conseguiram superar-se e hoje são países bem desenvolvidos. E acredito que o município de Agudo, com a administração municipal, juntamente com o legislativo, e a comunidade de Agudo, os agricultores, trabalhadores, um comércio forte, iremos sim dar a volta por cima, porque temos um povo aguerrido e lutador. Dizer também que a Secretaria de Obras, no caos que se instalou, teve que se planejar para atender primeiro estradas principais, depois secundárias, conforme o fluxo de veículos. E com certeza, atender o desvio da escola municipal, da estrada municipal da Vargem do Agudo, deu um trabalho de muitas horas e de muitas máquinas do município de Agudo. Mas era obrigação do município, sim, dar condições de tráfego, não, quem sabe, não sendo as melhores condições, mas dar condições de tráfego da região central, munícipes de Agudo querendo ir a Santa Maria, enfim, toda a população do sul do estado, aqui do sul do estado em direção à capital. Pontilhões referidos pelos colegas vereadores. Estive em contato esses dias com as secretarias, com a Demir e o Foguinho. Essa ponte que liga a Vila Caiçara com a parte leste da cidade de Agudo, mais preciso a Madeireira Peter, sabemos que temos um projeto encaminhado com a Defesa Civil do Governo Federal e provavelmente iremos receber recursos para fazer algumas pontes que foram severamente danificadas e recuperar outras, e entre essas fazer, quem sabe, uma pinguela mais reforçada. Mas também dizer que, com todas essas tragédias, as obras de calçamento continuam, colocando cordões na Ramiro Barcelos, próximo à escola professor Villiroz, outra logo em seguida, onde é que está localizado a vidraçaria Reban. E acreditamos que nós precisamos buscar forças e incentivar as pessoas para que nós, depois dessa tragédia, possamos caminhar forte em
em condições ao progresso de agudo no ano de 2010. Na Ramiro na Borges de Medeiros também, esse calçamento da borracharia Reban era solicitado há muito e muito tempo, e agora com emenda parlamentar do deputado José Otávio Germano do PP foi possível esse recurso. Dizer que...
Comunico ao vereador que tem um minuto para encerrar.
Já estarei concluindo, presidente. Também dizer que acompanhei toda a tragédia da ponte na RST 287. E o Corpo de Bombeiros, eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da governadora Ieda Cruz, teve sim sensibilidade, que em questão de uma hora e pouco tinha todo um aparato presente para, quem sabe, ainda conseguir achar as pessoas com vida, a helicópteros da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. E sabemos, já trabalhei em secretarias no setor público, muitas vezes a gente tem uma vontade muito grande de fazer as coisas, mas às vezes vem os empecilhos burocráticos de licitações, de autorizações de PACTRAN e FEPAM, enfim, e eu acho que esse é um dos empecilhos de que os trabalhos ainda não tenho bem certeza que não começaram na ponte aqui na Vargem do Agudo. Mas esperamos que isto, sim, aconteça o mais breve possível, porque a comunidade está precisando. Seria isso, senhor presidente.
A seguir, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Cumprimento ao senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento de uma forma bem especial na noite de hoje a este seleto grupo que prestigia a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal no ano de 2010. Sem citar o nome, gostaria de registrar aqui a minha gratidão em vê-los presente no plenário da Câmara, valorizando desta forma o Poder Legislativo. Da mesma forma, gostaria de saudar a todos aqueles que estão através do rádio também acompanhando a sessão ordinária da nossa Câmara Municipal. Eu devo confessar que a minha manifestação ela está acompanhada de uma certa apreensão e também nervosismo, porque imaginava ser esta uma sessão um tanto que pesada em função de todos os fatos que marcaram este ano de 2010 na vida de cada um agudense e também na vida da região. E considerando todos os comentários já feitos, considerando tudo aquilo que já foi citado pelos colegas vereadores, entendo que da minha parte seja desnecessário dizer e relatar aquilo que aconteceu, aquilo que está sendo feito e aquilo que se deixou de fazer por uma situação ou outra, por uma razão ou outra. Os problemas existem para serem enfrentados, as dificuldades aí estão, e nós sabemos, e eu tenho consciência disso, pelo acompanhamento que tenho dado, especialmente na função que exerço, sei que não falta, de forma nenhuma, e cada um interprete como quiser, empenho. Eu não posso vir aqui, nesta sessão, na condição de cidadão, na condição de um representante da população, dizer nesta hora que falta empenho dos governos. E nós já ouvimos algumas citações. Dizer que o governo do Estado abandonou Agudo é impossível nesta hora, porque estendeu a mão para Agudo, e também já foi citado. Eu quero dizer mais um ato do governo em relação ao município de Agudo, quando aqui colocou dragas à disposição no momento de maior dificuldade. Eu, como vereador, não posso dizer também que falta empenho da administração municipal pelo fato de ser opositor, porque o momento vivido pela administração de Agudo jamais aconteceu na história do nosso município. Então eu prefiro vir aqui reconhecer o esforço, reconhecer a dedicação daqueles que hoje estão fazendo as coisas por nós. Não importa da forma como está sendo feita, mas eu prefiro ver aquilo que está sendo feito para beneficiar aqueles que perderam de uma forma inesperada, de uma forma em que jamais alguém podia imaginar. Então, senhor presidente, esta minha primeira participação é uma participação solidária aos governos, uma participação solidária a quem administra e uma participação solidária a nós vereadores, que temos também o nosso papel em tudo aquilo que aqui é comentado, em tudo aquilo que surgiu nesse meio tempo e que nós sabemos, temos a nossa responsabilidade ou somos também corresponsáveis pelo que se faz e pelo que se deixa de fazer. Então gostaria que entendesse a minha situação, a minha posição em relação a esta manifestação no pequeno expediente, senhor presidente.
A seguir passamos ao espaço da tribuna livre, onde não constatamos inscrição nesta noite. Portanto, passamos ao espaço do grande expediente, onde discursa, estão inscritos hoje os vereadores Dário Gás e Wilson Dias. Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, aos colegas suplentes e vereadores que não cumprimentei no meu manifesto no primeiro momento, as demais pessoas que também não estavam presentes no início da sessão, ao presidente da CISA, nosso amigo Carlos, demais pessoas que nos ouvem através da Rádio Agudo. Escutando todos os colegas vereadores na noite de hoje, com certeza o que esta casa mais quer é o que Reagudo realmente volte a prosperar, volte a ser aquilo que sempre foi e é destaque na nossa região. Darmos as mãos, nem o colega Moisés falou hoje, é uma das coisas primordiais que temos que fazer. Mas também temos que bater palmas ao nosso comércio, que aguenta por quase 2 meses esta situação. Bater palmas ao nosso comércio que aguenta esta situação, fechando quase 2 meses do acontecido no nosso município de Agudo. O nosso comércio está de parabéns em aguentar. Como o colega Rui falou, tem mais de 30 caminhões em sua empresa, precisa se deslocar praticamente todos os dias à restinga seca para que as nossas construções, as nossas obras não parem no nosso município de Agudo. Mas soubemos que o nosso governo do estado, sim, poderia, em regime de urgência, tirar um pouco da carga da nossa Secretaria de Obras. Quem tem experiência na Secretaria de Obras pode falar o quanto o Agudo vem pagando com aquele desvio. Dinheiro esse que poderia ter sido aplicado, como o colega Stefan já falou, em outras propriedades, em compra de tubos, em aquisições de máquinas. Isso sim, nós estamos perdendo a nossa paciência. Como o colega falou, o colega Rui, nós unirmos, irmos de encontro aos nossos deputados, irmos de encontro aos secretários de Estado e fazer com que essa obra comece de um dia para o outro. O colega Carlos também está aqui hoje representando a CISA, Rotary Club. Nós já se manifestamos uns dias atrás fazendo um manifesto junto aos pontilhões da Várzea do Agudo. A comunidade se fez presente. Todos os funcionários, vou dar um exemplo, o supermercado Superlis, que fechou as portas, foi lá com 30 e poucos funcionários, uma das empresas muito prejudicadas no nosso município com esse desvio. Ela faz parte de uma rede onde suas mercadorias vêm da região de Santa Maria. Sem falar de pessoas que têm que trabalhar todos os dias em Santa Maria, que precisam já alugar casas, apartamentos, por não conseguir se deslocar do dia a dia. Imagina o custo e o transtorno para essas pessoas. Por isso, venho aqui, na noite de hoje, não criticar, e sim dar as mãos à Secretaria de Obras. Não é possível mais, governo do Agudo, Secretaria de Obras, tem que manter esse desvio com custas e recurso próprio. Não é possível, nós temos tantos pontilhões, temos tantos tubos a serem recuperados, tantas estradas, que nem já mencionei aqui anteriormente, a serem recuperadas, e o nosso município tem que está lá dando assistência aos outros municípios. Por que que o município de Dona Francisca, Faxinal, Polesne, toda a região não está fazendo o mesmo de vir aqui ajudar nesse desvio, colocando à disposição patrola, caçamba, cascalho? Não. Agudo está com toda a carga em sua Secretaria de Obras, que não é justo. Então, estou aqui na noite de hoje, usando a tribuna nesta primeira sessão ordinária, também colocando meu nome à disposição da comunidade de Agudo, de nós acharmos uma maneira de pressionar o governo do estado, se preciso for ajudar aquela comunidade da Várzea do Agudo que já está se mobilizando para trancar aquela estrada, já tem um manifesto bem adiantado onde os moradores daquela região não aguentam mais a poeira e o transtorno do dia a dia dos veículos em frente às suas residências. Sabe-se que aquela balsa é muito política, sem falar no crime ambiental que está acontecendo nessa região. Mais uma carga para as nossas secretarias de Restinga e Agudo, tem que botar lá a draga, manter aquela estrada de acesso a essas balsas, que isso recém está começando, porque temos o inverno pela frente. Sabe-se que um caminhão bitrem hoje, o colega Rui também sabe falar sobre isso, o transtorno que vai ser no Cerro Chato destes caminhões, teremos inúmeras filas para cada lado dessa balsa, e sem falar que nessa estrada que está sendo aberta agora, ela precisa de um certo tempo para se compactar. E esses caminhões que ali vão pegar esta balsa, com certeza o transtorno será muito maior do que o transtorno que o nosso município já está pagando nesse desvio da Várzea do Agudo. Quem for lá acompanhar, a Secretaria de Obras faz a sua parte, está lá tirando as árvores, mas se um colono precisar em sua propriedade tirar uma árvore para aumentar a sua produção de fumo, sua produção de arroz, abrir uma valeta para escoar uma água, com certeza o Ibama está lá incomodando, o meio ambiente está lá incomodando o nosso agricultor. E lá, quem vai lá olhar esta obra, ela se faz necessária, mas é um verdadeiro crime nas margens do Rio Jacuí. Coisa desnecessária que se nosso governo do estado se mobilizasse juntamente com a Secretaria de Obras do nosso governo, essas pontes com pouco recurso já estaria com essas cabeceiras prontas, não causando tanto transtornos, principalmente ao nosso comércio, aos nossos motoristas e o nosso, principalmente aos nossos colaboradores de empresa aqui na nossa cidade. As pessoas estão indignadas. A prefeitura faz a sua parte, o nosso comércio faz a sua parte, só que o governo do estado precisa que nós se mobilizamos e vamos em contra ao governo do estado, que essa situação não pode ficar assim. Infelizmente, temos que nos mobilizar e ir de encontro ao governo do estado para que faça a sua parte. Seria isso, senhor presidente.
A seguir, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Quero comunicar que para a próxima sessão estão inscritos para o grande expediente os vereadores Valério Tribin e Stefan Stopp. A seguir, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento, em primeiro lugar, o requerimento número 2 de 2010. De autoria do vereador Valério Tribin, que requer tramitação em regime de urgência especial para os projetos de lei número 6/2010, 7/2010 e 8/2010. Está aberto o espaço para discussão do referido requerimento, em primeiro lugar, do autor do requerimento.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho solicitar aos colegas vereadores a compreensão e a sensibilidade para votarem em favor ao requerimento 2/2010, que pede urgência especial aos projetos de lei 6/2010, 7/2010 e 8/2010. Sabemos que, como já apresentado nas proposições, dois projetos são relacionados à Secretaria da Educação. O projeto número 8/2010, que trata da convocação da contratação de um professor de língua alemã para a Escola Santos Reis e também para a Escola Municipal 7 de Setembro. Projeto de lei número 6/2010, também da Secretaria de Educação, a contratação de dois secretários de escola, um para a Escola de Ensino Fundamental Olavo Bilac e outro para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio. E o projeto número 7/2010, que fala sobre a contratação de um operário
de máquina, e já bem, muito bem explanado nas mensagens dos referidos projetos. Dois projetos, porque as aulas já se iniciaram no dia 22 de fevereiro e falta profissionais, e não, o prefeito pensou em não levantar o recesso escolar. E outro projeto, sabemos e mencionado aqui tanto, o estado de emergência em que o município de Agudos se encontra após as grandes enxurradas e enchentes, tem a deficiência de um operador de máquina. Então peço a aprovação e a compreensão dos colegas para a aprovação desse requerimento.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 2/2010.
Vereador Dário.
Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Também quero me reportar a respeito desse regime de urgência pedido pelo colega Valério em relação ao projeto 8/2010, que autoriza a contratação de um professor de língua alemã nas escolas municipais Santos Reis e 7 de Setembro. Realmente se faz necessário, pois, como ele já falou, as nossas escolas já estão em pleno funcionamento e são duas escolas que realmente precisam de um atendimento, e nesta hora o Poder Legislativo não pode ficar omisso em ajudar estas escolas. Também me referir a respeito do projeto 6/2010, que autoriza as contratações temporárias de dois secretários de escolas padrão 5, também na Olavo Bilac, também na Escola Santo Antônio. Sabe-se da necessidade para os professores, para os diretores, vice-diretores e alunos dessas escolas, a necessidade e a falta que faz esse secretário de escola. Sabe-se que o último concurso não contemplou a todas as vagas necessárias, então também faço-me solidário a este pedido. Apenas no outro projeto 7/2010, sei que é a hora que mais a Secretaria de Obras precisa de operador de máquinas. Só faço um pedido que, além do impacto financeiro que acompanha este projeto, também vieste até essa casa o número de funcionários que são concursados na área de operador e também o número de máquinas que essas secretarias, tanto de obra como agricultura, possuem. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento número 2/2010. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o requerimento 2/2010. Senhores vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Requerimento número 2/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, apresento o requerimento número 3/2010, de autoria do vereador Valério Tribin, que requer a instalação de sessão extraordinária para votação dos projetos de lei 06/2010, 07/2010, 08/2010. Coloco o requerimento 03/2010 em discussão. Está com a palavra o vereador Valério Tribina, autor do requerimento.
Da mesma forma, senhor presidente, demais colegas vereadores, venho solicitar a compreensão dos colegas vereadores para aprovação deste requerimento para a instalação da sessão, de uma sessão extraordinária para apreciarem os projetos 06/2010, 07/2010 e 08/2010. Serei isso.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 03/2010. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o requerimento 3/2010, de autoria do vereador Valério Tribin. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Requerimento número 3/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da discussão da pauta, onde se encontram quatro projetos em primeira sessão de pauta. Senhores vereadores que quiserem manifestar, façam a inscrição junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa.
Vereador Dário.
Vereador Valério.
Vereador João.
Vereador
Rui.
Vereador Moisés.
Estão inscritos neste espaço os vereadores Dário Gás, Valério Tribin, João de Deus, Rui Milbrat e Moisés Quilha. Portanto, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Mais uma vez, saudar a todos que nos acompanham e permanecem aqui na secretaria, junto na galeria, junto no plenário Vox Populi. Iniciando a sessão de hoje, fiz alguns pedidos para quem acompanhou através da Rádio Agudo, pedindo que a Secretaria de Obras desse uma olhada na nossa praça de brinquedo junto à comunidade católica. Fiz esse pedido por não precisar de grande recurso financeiro para que esta praça receba uma limpeza e receba ali uma pequena atenção da Secretaria de Obras. Sabemos que a secretaria responsável tem esses funcionários para fazer esta manutenção, assim como faz aqui no pátio da nossa prefeitura municipal, nos pátios das nossas praças. Então, essa secretaria com certeza vai dar uma atenção ainda nessa semana. Sabe-se que nesse local muitas e muitas crianças se encontram no final de semana, e este vereador é muito cobrado pelos pais que ali se encontram no sábado à tardinha, no domingo à tardinha, e vão ali tomar o seu chimarrão e gostam de deixar ali as suas crianças brincando. E na situação em que essa praça se encontra, realmente não tem condições para essas nossas crianças ali brincar. Convidar a toda a comunidade para mais um Chocolim com a banda Chopão, no próximo dia 6, agora no próximo sábado, junto ao Centro Desportivo Municipal. A comunidade sabe do trabalho do Rotary Club, mais uma vez com certeza vai vir até este baile, sabendo que todos os recursos que o Rotary Club arrecada neste baile são sempre beneficiados junto à nossa comunidade, são recursos que são aplicados no nosso município. Então, fazer um apelo que a comunidade venha e participe deste baile no próximo sábado, que com certeza não faltará animação e pessoas ali para recebê-los de braços abertos. Também tivemos na última sexta-feira a visita do deputado federal Onyx Lorenzoni, o qual me solicitou a presença dos 8 presidentes do grupo de jovens do nosso município, os quais todos vieram para almoçarmos e confraternizarmos junto de uma forma bem agradável. O deputado trouxe material esportivo a todos esses grupos, os quais podem agora fazer a sua prática do esporte, fazer os seus torneios. Também se colocou à disposição desses mesmos grupos de jovens no que precisem para frente, para se organizarem em suas comunidades e organizarem ali os seus torneios, seus jogos, suas confraternizações. Também fiz o apelo a ele que se mobilizasse em relação a liberar os R$250 mil de emenda parlamentar para a construção do nosso lar do idoso. O mesmo me falou que agora, no próximo mês, com certeza este recurso também já estará disponível junto ao seu gabinete. Também fiz um apelo a ele que, se pudesse, se possível, conseguir pelo menos uma emenda parlamentar de uns R$100 a R$150 mil também para a nossa associação Hospital Agudo. E o mesmo me disse que ainda no mês de março, com certeza, esse recurso também já estará disponível à nossa Associação Hospital Agudo. Dizer que o deputado se colocou à disposição de vir até Agudo e ajudar essa nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Valério Tribin.
Ouvindo as colocações do colega vereador Dário Gás, concordo nas colocações quanto as condições em que se encontra a praça aqui no município de Agudo, uma vez que nosso município realmente é um município onde o comércio é muito forte. Muitas vezes as famílias vêm para Agudo fazer o comércio, e se nós pensamos para um futuro logo aí na frente em investir no turismo, nós temos que ter atrações para que as famílias possam vir fazer suas compras e deixar, quem sabe, seus filhos em praças de brinquedos. Ainda no ano passado,
professora Janete, responsável pela cultura, me procurou. Nós fizemos um projeto, já temos o número do SICOMV junto ao Ministério do Turismo, mas muitas vezes também sabemos que os trâmites a nível de governo federal são bastante lentos. Mas, quem sabe a Secretaria de Obras pode dar, em um curto prazo de tempo, fazer algumas melhorias para que lá os pais possam levar seus filhos para que eles possam se divertir. Outra questão, e para não deixar mal entendido, quanto à questão, que bom se tudo aquilo que aconteceu do dia 26 até o dia 10 de janeiro nós pudéssemos apagar, e que nada disso teria acontecido, que as pontes estariam aí e as vidas também estariam junto de nós. Mas infelizmente aconteceu este desastre, e acredito que o colega vereador João de Deus, que representa aqui no município de Agudo o PSDB e representa o partido da governadora Ieda Cruzes, e nós, eu também já fiz contato com deputados estaduais do PMDB para que junto ao DAIER façam uma pressão, e o colega vereador Rui acho que colocou muito bem, precisamos sim, o quanto antes, recuperado, principalmente esses pontilhões, porque sabemos que o comércio de Agudo tem muitas pessoas da Vila Rosa, Restinga Seca, que vêm fazer as compras nas casas comerciais de Agudo, e elas estão sofrendo com esta interrupção de estradas em condições melhores para de acesso da região de Santa Maria com o município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
A seguir está com a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores e as pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara através da Rádio Agudo. Eu gostaria nesse espaço, colegas vereadores, comentar um pouquinho a respeito dos atos do Estado no nosso município. Eu ouvindo a manifestação de alguns, outros sendo solidários, porque não podemos, de maneira alguma, menos desprezar aquilo que foi feito através do Estado. Acho que nós temos que ser leais naquelas coisas que são feitas e naquelas que não, quando elas não são praticadas, nós ter também o mesmo comportamento e dizer que elas não foram feitas. Mas quando foram feitas, quando há da parte tanto do governo do Estado como quanto do municipal, independente de uma sigla partidária, nós devemos reconhecer o trabalho prestado. Se observarmos, e a comunidade sabe muito bem disso, e nós aqui na cidade nós temos mais acesso à comunicação, e à informação, porém no interior tem mais dificuldade. Então aquilo que se passa aqui, as pessoas do interior acatam, porque tem dificuldade de informação, E eu devo dizer aqui, e a comunidade de Agudo sabe muito bem, que quando aconteceu esta tragédia que abalou todos nós, seres humanos, tanto a cidade quanto o pessoal do interior sofreram junto, mas nesse momento o Estado estava presente, como nunca antes se houve na história de Agudo ou de outras cidades, vimos ali tantos helicópteros do Estado, a Brigada, o Comando Geral da Brigada Militar, através do Comandante Trindade, secretários da Segurança, secretário de Estado, enfim, deputados de ambos os partidos estavam presentes. A governadora veio a Agudo e aterrissou lá na ponte. Isso nós constatamos, nós estávamos ali. Então ela estava ali demonstrando que o Estado estava participando ativamente com Agudo. Mas não foi somente isso que aconteceu. Ela antecipou uma entrega de uma caminhonete para a Brigada Militar. Isso estava previsto, mas a longo prazo. Devido a essa situação em que se encontrava o município, foi antecipado para essa região da 4ª Colônia todas as entregas dessa viatura. E hoje a Brigada Militar está aí, né, trabalhando com essa viatura nova, graças a, esse, a essa antecipação da, do ato da, do governo do Estado. Outra, o recapeamento também estava previsto. Nós, no ano passado, obrigávamos, e outros diziam, o vereador João de Deus tem que, né, questionar porque é governo do Estado. Não, todos nós representamos o Estado, e todos nós aqui representantes, independente de uma sigla partidária, nós temos a obrigação de representá-lo, independente de quem é o governo. Então, devo dizer também que esse recapeamento está aí feito, e todos nós, não é coisa dita, está aí, todos nós contemplamos. Né? Esse trabalho também é antecipado, isso através do governo do Estado. Né? O governo do Estado, através da Ieda Cruzio, também, é, olhando não somente para Agudo, olhando para os nossos irmãos da Restinga Seca, é, principalmente aí em São Miguel, esse pessoal que trabalha, que tem seus comércios, que pararam, né? Ela também olhou para esse pessoal, é, colocando, dando condições de colocar uma balsa para também fazer com que esse comércio também sobrevivesse. Não podemos só pensar em nós, não só podemos pensar em nós, temos que pensar nos nossos irmãos também. Mas ali, aí está um ato do governo do Estado também. E devo dizer mais, e aqui meus colegas vereadores, o Steffen, é, o Paulo Ufer, quando a gente vinha do Porto Alves aquele dia, o secretário do Estado, é, José Breda, Carlos Breda, telefonando para nós, para mim, eu via junto com os colegas e participava para eles, a respeito de uma draga que estava trazendo para Agudo. Isto não é conversa, aconteceu às 6 horas, e aí estava o presidente, é, Paulo, estava presente, veio uma draga muito grande, e essa draga está trabalhando, é, na Buxaleira, se não me engano, né? Então, imaginam se esse, se esse material que veio para Agudo, uma máquina muito grande, maior que essa nossa, do município, não viesse, como ficaria esse pessoal naquela região da Buxaleira? Eu estive ali constatando esse trabalho, que havia uma grande necessidade, não havia mais acesso, né, se, né, colega Moisés. Então, ali está o Estado representado, né? Nós, o pessoal do interior, de repente nem tem conhecimento desses trabalhos prestados pelo Estado. Né? Mas a população ali daquela região, os secretários, municipais de obras, o Laurinho, o Moisés, a sua equipe, sabe que está havendo uma determinação através do Estado para ajudar Agudo. Né? Então eu devo dizer assim que tenho a obrigação, né, e até, sou feliz porque o vereador, Valério, o vereador Wilson, né, destacaram muito bem esse trabalho. E quando havia essa manifestação, o prefeito municipal também foi para a rádio dizer que não era justo, o Estado estava fazendo de tudo para que as reivindicações de Agudos, as demandas de Agudo, pudesse ser mandada alguma coisa para cá para amenizar esse sofrimento que nós todos passamos.
Então, eu devo dizer, com o vereador, que tem um minuto para...
Eu devo dizer que aqui nós estamos juntos, demandada, tanto o governo municipal quanto o governo estadual. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
A seguir, passa a palavra o vereador Rui Milbert.
Eu gostaria de dizer o seguinte, que quanto essas ações feitas, realizadas, tanto pelo Estado quanto pelo Municipal, nada mais é do que obrigação, vereador. Tá? Imagine só se eles não fizessem nada. O imposto que nós pagamos serve para quê, vereador? Serve para quê, vereadores de situação? Então, o que vocês fazem nada mais é do que obrigação de fazer. E ainda eu acho que é pouco que está sendo feito. Imagine só, essa volta da Várzea do Agudo, está aqui o Carlos Spiegel, tá? Presidente da CISA, que em menos de 30 dias a comunidade já se mobilizou e foi na Várzea do Agudo a achar que já estava tarde o início das obras. Agora se passaram 2 meses e tem vereador achando que está em tempo hábil, que é tolerável. Não é tolerável, não. Acho que temos que mobilizar ainda mais a comunidade. Hoje, não estar revoltado com o transtorno da Vargem do Agudo é só quem não tem nada, nada a perder. Quem sabe só a ganhar. É uma vergonha esta volta, o que está acontecendo com o nosso município. Tá? Então aqui eu registro nessa data de hoje, a sessão de hoje, dia 1º de março, contagem regressiva, para ver quanto tempo vai demorar ainda para nós começarmos imediatamente essa obra. Essa obra já devia ter começado, vereador. Nós não podemos aceitar começar aqui há 4 meses. Essa é uma obra de maior importância. Se aquilo que foi feito, ainda era mais do que obrigação. Imagine só se o governador não viesse aqui com uma catástrofe do tamanho dessa, para ser pior. Será que podemos esperar algo pior do que isso? Para a governadora vir aqui? Para o nosso prefeito ir a Porto Alegre? Ficar lá hospedado na frente do palácio? Eu acho que temos que pegar e ir lá. Nós, vereadores, na comunidade, todos. Nós não podemos esperar, gente. Isso é a mesma coisa que ter uma conta para vencer no dia 30 e o credor vir lá e dizer, não, eu só não vou pagar dia 30, mas vou pagar. Eu vou pagar, só não tenho não sei quando. Não, nós queremos imediatamente o início dessas obras e temos que, se for preciso, temos que chegar a interditar essa rodovia, fazer com que o nosso município, a região, fique totalmente isolada. Eu quero ver como vai ficar desabastecida a nossa região toda aqui. Então, eu não aceito de forma nenhuma, a não ser que tenha pessoas que possam ter vantagem com esse desvio. Acredito que 95% não tem vantagem, a prova disso está aí. 25 dias, a comunidade se mobilizou e foi até lá fazer o carinhaço. Tá? Imagine só, com 2 meses, qual é o tamanho da decepção da comunidade de Agudo. Se com 25 dias já estavam decepcionados, imagine com 60 dias. E vai demorar, pelo que eu estou vendo, mais 30 dias, para não ser muito pessimista. Tá? Então chegar aqui e achar que tá, todo mundo está fazendo o possível, eu não acredito. Tá? Eu acho que tem que fazer muito mais. E, ó, eu estou sendo questionado lá fora como vereador. Se vocês não estão sendo vereadores, vocês são felizes. Eu estou sendo questionado. Eu vi, acho que vocês devem estar sendo mal informados. Se tiverem por dentro tanto meios de comunicação como outros, a comunidade está totalmente muito triste. Está... como é que eu vou dizer? Super descontente. Seria isso. Obrigado, senhor.
Seguir passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Cumprimento mais uma vez aos colegas vereadores e às pessoas aqui presentes no plenário. Eu, ouvindo a colocação dos colegas vereadores, também não poderia me calar. A Secretaria de Obras e outras secretarias, com certeza, fariam a mesma colocação. São gastos e são trabalhos que deixam de ser feitos em outras comunidades. Mas esse desvio é muito importante. Acima de tudo, está o interesse público. E não podemos, nós, que somos do poder público, deixar a nossa comunidade fazer mais que 200 quilômetros, enquanto aqui, por esse desvio, pode ser feito por apenas 60 quilômetros em direção a Santa Maria. Mas a maior preocupação, além do comércio, além do transtorno para essa comunidade, é que estamos próximo à colheita. E aí vai ser muito complicado o trânsito, já que ali vai ter acesso de coletadeiras, de tratores, enfim, do maquinário agrícola. Não podemos também jogar a responsabilidade em cima do nosso colega vereador João. Nós sabemos que as coisas públicas são muito, muitas vezes, são muito burocráticas, mas também não podemos se calar para certas coisas. Neste acesso, hoje aproximadamente passa 2 mil veículos, entre carros e caminhões. E nós esperamos com ansiedade a recuperação deste aterro. Seria esta as minhas colocações.
Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Dário Gás.
Muito feliz a colocação do colega Rui. Também muito feliz a colocação do colega Moisés. Entendemos a preocupação do colega João em defender sua sigla partidária, em defender ali a sua governadora. Também tenho que dizer que faço parte do governo estadual por meu partido ter o vice-governador, mas mesmo assim eu não deixo de pensar no partido e penso sim na bandeira que é o Agudo. Foi assim, tomando frente junto ao Rotary Clube, juntamente com o Carlos Spielberg e os colegas, colega Paulo também, colega Rui, todos foram naquele manifesto, naquele dia, mostrar a indignação da nossa comunidade. O colega João falou bem do aparato que veio naquele dia de tragédia, um aparato realmente assustador. Vieram nesta hora difícil tentar achar algumas vidas, que pena que não acharam e que não conseguiram resgatar mais pessoas com vidas, pessoas queridas pela nossa comunidade. Fizeram a sua parte, defesa civil, os bombeiros, secretários, todo mundo veio naquele dia. Só que o que está acontecendo agora não pode continuar acontecendo. Nós estamos em regime de urgência. Imagine se a Secretaria de Obras não estivesse fazendo esse acesso, como estaria o nosso comércio de Agudo? Assim, já diminuiu em torno de 50% o nosso movimento em nossa cidade. Imagine se a nossa prefeitura não tivesse gasto esse horror de dinheiro e está gastando ainda todo dia. O que não podemos ter mais é paciência, que nem o colega Rui falou, de quem sabe daqui a 30 dias, 40 dias, nós esperar por um trabalho que talvez em 14, 15 dias, com as máquinas que o governo tem hoje, em concluir esses pequenos aterros. Não são obras faraônicas, não são obras grandes. Sabe-se que se a governadora, secretária de obras do estado quer fazer, com o maquinário que possui hoje o governo do estado, em poucos dias resolve esse problema. Tira essa carga da nossa Secretaria de Obras, tira essa carga também do nosso centro administrativo. Também foi feliz o colega João em dizer que a nossa governadora se preocupou com o pessoal de Restinga Seca, colocando a balsa. Concordo também, colega João, aquela é uma comunidade realmente que precisa, que está logo após a ponte do Rio Jacuí, e com certeza também esta balsa ajudará esta comunidade. Mas nesta hora também o município de Restinga Seca poderia vir aqui no nosso desvio, na Várzea da Aguda, também nos ajudar, assim como os municípios de Dona Francisca, Faxinal, Polesne e toda a região. Seria isso, senhor presidente.
Concluídas todas as fases da presente sessão, eu quero ainda agradecer a participação da comunidade. Anteriormente já citei algumas lideranças, ainda quero citar a presença da ex-vereadora Claudete Grellmann Hoffmann, do ex-vereador Márcio Halberstadt, presidente da CISA Carlos Spiegelbeck, dos jovens do Complexo da Serra, e dizer que é para nós um motivo de muito orgulho. Acredito que no meu tempo de vereança, hoje foi o dia onde tivemos o maior número de lideranças políticas e comunitárias presentes numa sessão ordinária. Quero também agradecer a participação, acredito que inteligente e construtiva, dos senhores vereadores, e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 8 de março, e também convocar para a sessão extraordinária, que foi aprovada através de requerimento, que será instalada assim que os projetos tenham pareceres das comissões permanentes desta casa. Seria isto neste momento. Boa noite a todos.